Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 36ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus, Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Anésio Xavier Lemes. Maria Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prece de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yusizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a senhora vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para ler uma passagem da Bíblia.
Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles te acrescentarão dias de luz e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas a teu pescoço, escreve-as no teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Não rejeites a correção do Senhor, nem te estribes no teu próprio entendimento, pois o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Amém.
Coloco em votação a ata da 35ª sessão ordinária de 2017. Aquilo que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 226-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 165-2017 dos vereadores Mauro Vieira Machado, Maria Aparecida Godinho, Jorge de Souza Biscaia Júnior e Adel Silveira de Jesus. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação do prazo dentro de lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 04-10-2017, da Regional da Caixa Econômica de Sorocaba. A Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade, com cópia, a Sua Excelência, senhor Prefeito José Tadeu de Rezende. Assunto crédito de recursos financeiros e orçamento geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 17/10/2017, no valor de R$ 125.000,00, na conta vinculada ao contrato de repasse 81-6870-2015, operação 10-23074-89, firmado com o município de Piedade, assinado em 16/9/2015, no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos sob gestão do Ministério dos Esportes, que tem por objeto implantação e modernização de infraestrutura esportiva. Atenciosamente, Célia Marisa Molinari de Matos, Superintendente Regional da Regional da Caixa Econômica Federal de Sorocaba. Ofício do deputado Goulart, de Maísa Silva Gomes. Boa tarde. De ordem do deputado federal Goulart, PSD, São Paulo, segue abaixo o ofício do senhor presidente Nelson Prestes Oliveira. Brasília, 9 de novembro de 2017. Referente à emenda destinada a Santa Casa, Misericórdia e Piedade, São Paulo. Prezado Camarão, é com grande satisfação que informe que já foram empenhadas as duas emendas parlamentares num total de 500 mil que destinei a Santa Casa, Misericórdia e Piedade, São Paulo, conforme compromisso assumido quando visitei a sede legislativa deste município. Aproveito para reiterar que farei do meu mandato sempre uma trincheira em defesa de Piedade, São Paulo e seus munícipes. Na oportunidade, apresento os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado federal Goulart, PSD, São Paulo. Convite. A Prefeitura Municipal de Piedade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida a Vossa Senhoria para participar da caminhada Novembro Azul, data 24 de 11 de 2017, hora 8h30, saída da Prefeitura Municipal de Piedade. Projeto de Lei 47 de 2017 do Poder Executivo amplia o perímetro urbano do município de Piedade, São Paulo, incluindo área conforme especifica e dá outras providências. Ofício 220 de 2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 47 de 2017. Que objetiva a ampliação do perímetro urbano do município de Piedade, incluindo áreas conforme especifica e da outras providências. O Conselho Municipal de Política Urbana e o Conselho Municipal de Meio Ambiente analisaram o projeto e emitiram um parecer favorável, cuja cópia acompanha o presente projeto de lei. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Os ofícios e o convite se encontrará-se na Secretaria à disposição dos vereadores e o projeto de lei será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento 177/2017. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Constância Vilas Boas de Nicola. Senhor Presidente, requeiro vencidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Constância Vilas Boas de Nicola, uma das mais antigas servidoras da Prefeitura Municipal de Piedade, além de ter sido uma pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 7 de 11 de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência e família adotada. Plenário, vereador Roberto Godinho da Silva, 8 de novembro de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 178/2017. Voto de pesar pelo falecimento de Oswaldo Rodrigues da Silva. Senhor Presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Oswaldo Rodrigues da Silva, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 11 de 8 de 2017. Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de novembro de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 348/2017. Indica a colocação de containers no bairro da Bateia de Baixo. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de dois containers no bairro da Bateia de Baixo, próximo ao campo de futebol do bairro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de novembro de 2017. Vereadora Marli Aparecida Godinho e Adelcio Vira de Jesus.
Indicações será encaminhada ao senhor prefeito municipal.
A leitura da moção.
Vereadores inscritos em tema livres, José Enésio.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadora, imprensa, servidor da Guarda Municipal, ex-vereador Geraldinho, doutor Caio, Luiz, José Ribeiro, meu boa noite a todos. Eu venho aqui nessa tribuna aqui, começar na sessão passada, agradecer à vereadora Marli pelo apoio, pelas palavras dessa viagem até Minas Gerais. Ela mostrou que nessa casa não há todo mundo pensa e trabalha unido, junto. As palavras da vereadora fortaleceu, vereadora. A vereadora sabe da importância e da luta de todos nós para buscarmos informações e trazer tecnologia para o nosso município. Então, doutor Daniel também, o nobre vereador Daniel, lembrou o trabalho da agricultura, também da formação técnica, também eu me formei o ano passado, como técnico de agronegócio, recebi meu diploma lá em São Manuel. Então, é um trabalho que a gente vem lutando junto com a equipe, com todos. Então, esse é um motivo para agradecer a todos, né? Todos os vereadores aqui unidos, né? Pela mesma causa, os vereadores apoiando um outro, mostra que o nosso município, independente de ideologia política, todos caminham pelo bem-estar da nossa população. Isso é um motivo de a gente estar agradecendo e sabendo que esta casa aqui, todos procuram fazer o melhor para o nosso município. Também venho aqui deixar meus agradecimentos ao vice-prefeito Júnior, essa viagem que nós fizemos até Capão Bonito, agora no encontro com os políticos lá, aniversário do deputado Guilherme Mussa, do Partido Progressista, em onde a gente conseguiu mais 100 mil. Está na pasta da agricultura mais 100 mil para o ano que vem. Já conseguimos 100 mil para a saúde e mais 100 mil. São 200 mil. Então, a gente está trabalhando unido. Essas emendas não é do Zé Anésio, é de todos nós. Porque nós, né? Nós estamos no mesmo barco e todos batalham pela mesma causa. Então, encontrei com vários políticos lá e até trouxe um abraço, assim, eu falei, mas não só basta um abraço, tem que mandar ajuda para o nosso município, né? Nosso município precisa de recursos, de emenda, então eles têm que estar olhando para nós com mais carinho, com mais sabendo do nosso potencial aqui. Mas foi muito bom, o vice-prefeito nos acompanhou com seu carro próprio, levando a gente até o encontro lá. E eu acho que foi muito produtivo. Pudemos conversar com as lideranças, não só do Estado, como do país também. Ministro Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, estava lá também, e a festa foi do deputado Guilherme Mussi, mas governador do Estado de São Paulo, vice-governador Márcio França, o ministro José Serra, né? E várias lideranças políticas nesse encontro. Então, a gente teve um espaço para alguns deles lá poder conversar e cobrar também ajuda ao nosso município. Poder conversar um pouco também. Eu também tive a oportunidade de conversar um pouco com o prefeito de São Paulo. E a gente foi muito bom. Então, estamos trabalhando, cada um buscando suas emendas, cada um aí correndo atrás do objetivo, que é buscar recursos para o nosso município. Dia 21 estarei em São Paulo também na Assembleia, cobrando o deputado estadual, que está difícil, mas cobrando o deputado estadual para mais umas emendas para o município de Piedade. Enfim, estamos trabalhando unido, trabalhando junto, respeitando um outro, ajudando o executivo. Enfim, estamos fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho como vereadores, vereadoras aqui, todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, deixo aqui, mais uma vez, os nossos agradecimentos, principalmente o meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor vereador Alex.
Senhor presidente, nobre vereador, vereadoras presentes, população, imprensa, meu boa noite. Minha fala aqui nessa noite, queria falar sobre, nós estamos no mês mundial de combate ao câncer de próstata. Só no Brasil são mais de 60 mil casos, né? Só em 2016. E é um dos segundos câncer que mais mata o homem. Então, esse mês aí, a saúde está fazendo um grande mutirão aí, e vai até o final do mês, né? E que os homens aí não possam ter preconceito de si mesmo, né? Se cuidar, né? Aquele que não se cuida é que tem preconceito de si mesmo. Então, não tenha preconceito de você, se cuida, que é muito bom, você vai ter mais saúde. A minha outra fala aqui, né, nesse dia de hoje é que nós, vou falar aqui de mim, né, se alguém quiser também, mas eu acho que nós estamos tendo um pouco sendo atendido ali na prefeitura, na parte do obras. Estou vendo uma dificuldade de atender os nossos munícipes ali. E até na última sessão que teve aqui na quinta-feira, um munícipe estava sentado ali e no final conversou comigo e não gostou da atitude do nosso secretário, né, o Bubi, de ter falado de um jeito com ela um pouco mal educado. Então, queria que o presidente nos ajudasse nessa parte aí, que eles possam atender mais a nossa indicação. Estamos com muita indicação parada ali, e não é possível que a gente vai ter que pegar as indicações e mandar como requerimento para ser atendido. Então, estou falando isso de mim, já falei isso também para o secretário, não é novidade para ele. Então, eu queria que o presidente desse uma ajuda para a gente aí, para estar atendendo, né? Tem indicação aí de março. Ontem eu fui no evento e o munícipe da Liberdade me cobrou, deu uma indicação de março, onde conversou com o próprio secretário. Ele falou que na outra semana, e até hoje está esperando lá para passar a máquina e cascalhar a estrada dele. E que seria bom que jogasse, né, a pedra lá agora, como nós destinamos uma verba que era da Câmara, mandamos para comprar pedra, então agora tem pedra para jogar. E eu quero que possa ser atendido esse munícipe. Esse munícipe, ele faz parte da agricultura, tá? Ele planta alface ali. E nós temos que pensar um programa, como eu falei semana passada, né, até o Adelson é o líder da agricultura aí, pensar um programa para estar ajudando os agricultores, né? Não só arrumar a estrada principal, mas os galhos que falam, podia estar arrumando também. Às vezes a prefeitura vai lá, faz a principal e não arruma os galhos, que é as principais, onde é o escoamento agrícola ali. É dali que sai a renda para a Piedade. Tem que pensar assim, gente. Quando você está ajudando um agricultor, você está dando, vereador, renda para a Piedade. Ajudando.
Permite uma parte?
Pode falar.
Aproveitando esse gancho dos meses passados sem ser respondida a indicação ou sem ser feito o trabalho, você falou que tem uma de março, né? Eu tenho uma indicação, até um caso curioso, comentei com o próprio secretário, que uma indicação de fevereiro para trocar uma boca de lobo na Vila Moraes. E liguei pessoalmente para ele, mandei mensagem, fiz a indicação. e até hoje não foi trocado. Aí comentei com ele que a gente vi na rede social que uma munícipe fez a reclamação de uma boca de lobo de um outro bairro e no outro dia ele mandou trocar. Aí eu falei para ele, vou parar de fazer indicação e vou começar a pedir para ele pelo Facebook, que fica mais fácil ser atendido. Então, acho que não é só o vereador que está sofrendo com isso aí, acho que quase todos estão passando por esse... A gente não consegue mais conversar com ninguém na rua, porque a gente não tem respaldo nenhum para trabalhar. A gente nem se sabe, nem quem que lê essas indicações, onde vai parar essas indicações. Fica difícil mesmo. Era só...
Só pegando um ganchinho, por favor, Dr.
Pode falar.
É que indicação, eles não mandam resposta.
Não, estou falando a resposta. Falando, a gente não sabe nem quem lê, para onde vai essa indicação. Porque você vai conversar com o secretário, ele nem sabe que foi indicação.
Essa indicação vai na mão do prefeito.
Então, né? Mas...
Com certeza vai na mão do prefeito. Depois que o prefeito, primeiro chega na mão do prefeito, para depois do prefeito mandar para os... Pôs lugar que, por exemplo, se for obra, vai para o secretário de obra. Se for educação, vai para educação.
Não, mas então, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, só que a gente não sabe se chega, porque é uma indicação de fevereiro, que até hoje não foi atendida. Uma questão de além de saúde, que é a questão da boca de lobo aberta, com fedor de esgoto, e uma questão de segurança, que se cai uma criança, se tropeça um adulto e cai, se machuca, quem que responde? Entendeu? E é uma questão, assim, a questão é que no Facebook, lógico, todo mundo tem o direito de reclamar e de ser atendido. Não é só porque a gente é vereador que a gente tem que ser atendido. Mas fica chato, a pessoa posta no Face, no outro dia é atendida. E a gente que está desde fevereiro esperando uma resposta ou uma ação, e está lá, do mesmo jeito, aberto.
Obrigado pelas palavras. A minha fala aqui, mas na verdade é mais pelo munícipe, entendeu? Nós somos representantes do povo. A gente fica chateado de você ir num evento e chegar lá ser cobrado por algo que não foi feito. A gente fica chateado por isso, que é uma falta de respeito com o nosso munícipe, porque eu acredito assim, que na hora que a gente vai pedir o voto, né, a gente tem um compromisso de estar ajudando essas pessoas. E a gente é representante do povo. Se eles ficam chateados, nós também ficamos. Né? E eu estou falando isso porque eu acompanhei a atendimento ao público, e o próprio secretário estava atendendo. E aí eu fui com o munícipe com ele, né, atender falar de uma situação, e prometeu para o munícipe que ia estar fazendo. E até hoje não foi, e eu fiquei muito chateado com isso, porque eu não gosto de mentira. Eu prefiro falar para o munícipe, eles vêm aqui no atendimento ao público, que eu faço aqui todos os dias, das 10 a meio-dia, quase todos os dias eu estou aqui, atendendo, e quando não dá para mim fazer algo para o munícipe, eu já falo para ele que eu não tenho como fazer. Então, eu acho que não precisa de mentira, a gente precisa trabalhar transparente, dá, não dá, não dá, amém, e vamos que vamos. Essas são minhas palavras, obrigado, boa noite.
Senhor vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhora presente, que me traz aqui hoje é a dedicação de dois funcionários da casa desde terça-feira, em que eu e o vereador Jorge, presidente da Comissão de Obras e de Justiça e Redação, nos debruçamos em cima dos dois processos da lei, projeto de lei 41, e o 46, onde o doutor Reginaldo e o Dilon, com todos os transtornos da vida pessoal dele, ter o carro furtado embaixo da janela da Câmara Municipal. O carro furtado embaixo da Câmara, da janela dele, da Câmara Municipal. Ele se dedicou, e nós trabalharmos de manhã, à tarde, né, vereador Jorge, para que pudéssemos hoje estar na pauta, apesar de que um, né, talvez seja retirado, né, o 41, né, 46, né, mas a dedicação dos dois funcionários, com todos os transtornos que teve o Dilon, isso mostra a seriedade do trabalho dos funcionários da Câmara Municipal, a honestidade, a hombridade, posso dizer, a postura firme correndo, ter o carro furtado, andando a pé, boletim de ocorrência, demora em ser feito o boletim de ocorrência, a ver quem era a pessoa nas câmeras que nós temos espalhadas na cidade, para ver se identificava o autor do furto, mas se dedicou a apoiar as duas presidências, das duas comissões, para que pudéssemos dar andamento ao projeto de lei. Mas o que me entristece, mais uma vez, é a segurança pública na cidade. E menos de 15 dias eu sou testemunha de carro furtado aqui, na Tenente Demétrio Machado, embaixo, no centro da cidade, e outra na praça, que eu tive conhecimento. Não sei quantos carros foram furtados, eu pedi hoje que levantasse para mim, na delegacia, a estatística de veículos furtados, mas, infelizmente, a funcionária que tem a estatística na mão faleceu a irmã dela, e ela estava de luto, e não estava na delegacia hoje. Então, mas isso traz insegurança para nós, que estacionamos o nosso carro aqui para trabalhar nas comissões, ficamos o dia todo aqui, eu já venho a pé por causa disso daí. Mas o pessoal costuma deixar o carro, daqui a pouco nós vamos ao vereador sem carro também. E nós perguntamos, como sempre, onde está a segurança? Não levava o carro do outro funcionário, porque ele falou para nós que ele tinha posto um monte de tranca dentro do carro, que não levaram o carro do Fabiano, senão tinha ido o carro do Fabiano também. Então, isso traz para nós uma insegurança dentro do nosso município, com todo o aparato que nós temos. A Guarda Municipal, Polícia Civil e mais a Polícia Militar, nós perguntamos, e a nossa segurança? Mas o que traz hoje aqui não é tanto isso, é mais a dedicação dos dois funcionários, o apoio do nosso procurador jurídico, doutor Reginaldo, e do Dilon, que com todos os transtornos, como disse, nos apoiaram. Eu e o Jorginho, nós ficamos aqui terça, após a reunião, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, nos debruçamos em cima para que pudesse ser andado. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Mauro Vieira Machado, é isso mesmo?
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, imprensa aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui vem no sentido do agradecimento sobre a audiência pública, que teve uma boa participação dos munícipes, né, agradecer aos vereadores que estiveram presentes, alguns também não vieram, a gente até entende que todos têm os seus problemas pessoais, que às vezes não conseguem estar aqui. Mas a gente agradece, foi uma audiência pública, ao meu ver, muito proveitosa, porque os munícipes vieram aqui, como até mesmo o vereador chegou a falar, que o munícipe saiu chateado da forma que ele foi tratado. Mas ele teve a oportunidade de falar. E isso é importante. Ele vinha aqui e falar, e expor o que está acontecendo. Né? E para quem estava aqui, do executivo, está ciente dos problemas que está tendo. Dos desafios que eles vão ter que ultrapassar. Enfrentar. Os desafios que eles vão ter que enfrentar. Só que uma coisa me deixou muito triste. Por quê? Na hora que eu estava chegando aqui, descendo ali Valdomiro de Lima, tudo parado. Estava até lá em cima, lá perto do posto Sérgio, tudo parado. Eu cheguei com tempo de antecedência e eu estava imaginando que eu ia chegar atrasado na audiência pública. Por quê? O trânsito estava difícil. Estava difícil de passar ali com o carro. Eu fiquei, só naquele trechinho ali, fiquei parado mais de 15, 20 minutos. Só ali. Daí, eu inconformado com aquilo, perguntei, né, para os representantes do executivo qual seria o plano sobre a mobilidade pública, sobre o tráfego da cidade. Isso, mobilidade urbana. Para minha surpresa, eu tive a resposta que não tem nenhum plano. Puxa vida, como pode? Me desculpa o executivo, mas o prefeito teve 3 mandatos, está no 4º mandato. Ele vem, através dos seus representantes, né, aqui, não ele presente, mas os representantes representavam a ele, o executivo, para nos dizer que não existe solução para isso. Né? É da gente ficar indignado com isso. Quando a gente sai candidato, a gente tem um propósito, a gente tem os projetos. Né? Como vereador, como executivo, então eu entendo que o executivo, quando ele sai candidato, ele deve ter em sua mente, né, ou no seu corpo de assessores e tudo mais, solução para todos os tipos de problemas da cidade. Enfrentar todos os desafios que a cidade tem. Se ele não consegue resolver de hoje para amanhã, a gente entende, a gente sabe que é difícil. Mas tem que ser feito um plano a longo prazo. Como que vai ficar Piedade daqui a uns 10 anos? A gente não consegue andar mais de carro, daí? Se a gente quiser vir na Câmara Municipal aqui, a gente vai levar quanto tempo? Né? O trânsito, a tendência é aumentar. Como a população vai aumentar a quantidade de carros. Uma coisa que a gente sempre pede aqui, faz tempo que a Câmara Municipal pede essa melhoria, nós fomos até o Palácio dos Bandeirantes pedir essa melhoria, a duplicação da Bungiro Nakau. Agora eu pergunto, se vier a duplicação da Bungiro Nakau à Piedade, como que vai ficar o trânsito no centro? Sendo que não existe um plano para isso? Teria que ter. Né? Teria que ter esse plano. Então, eu vejo que o executivo se deu por vencido dessa dificuldade, né, porque chegou a relatar para a gente que não vai ter esse plano. Eu acho que os desafios que existem um desafio para quê? Para a gente poder superá-los.
Cabe minha parte?
Sim, fique à vontade.
Então, só fazendo uma colocação, na gestão passada, veio ao nosso conhecimento que tinha um projeto para se abrir uma ponte ali em relação à Marginal. Eu me recordo que foi na gestão do prefeito Jeremias, que se tinha um projeto para ser feito. O que seria feito desse projeto? Não deveria estar, talvez melhorando, ou nessa direção que você está questionando, né, ter um projeto, né? Eu acredito que isso é muito pertinente e eu acredito que a gente tem que estar vendo realmente isso. Se levantou uma questão aqui, até na audiência pública, em relação ao trânsito, mas não tivemos, como você disse, resposta, né? Então, eu acredito que é importante saber, do meu conhecimento, se tinha um projeto.
Agradeço a parte. Então, na verdade, essa ponte existe, até ele chegou a citar, né, uma possibilidade da ponte, mas a ponte ainda é uma questão pequena, pensando em todo o problema que vai ser criado daqui a alguns anos. Né? Seria, é um começo, mas a gente não, eu penso da seguinte forma, a gente não pode ficar fazendo aleatório, achando que vai melhorar. Né? Como bem falado, um puxadinho. A gente faz um puxadinho aqui, outro puxadinho ali, puxadinho ali. Como que vai ficar depois?
Uma parte?
Sim.
Lembrando que a ligação Piedade e Biúna Votorantim passa no centro da cidade. Bem lembrado por Vossa Excelência, porque as nossas marginais são consideradas rodovias. Então, quem sai de Votorantim para Ipibiúna passa por estradas estaduais. Então, é necessário cobrar, necessário ter planejamento para, no futuro, se for duplicada, se um dia Deus permitir que seja duplicada por um giro na cal, nós ficaremos aí, quer dizer, à mercê de desvio de estrada, que talvez no ano 2015 saia. Então demora mais de 1000 anos para completar.
Obrigado pela parte. Então, com essa duplicação, o gargalo que existe hoje naquela rotatória vai aumentar, vai piorar. Né? Vai ficar cada vez mais intenso o fluxo de veículos e o espaço não é adequado para esse fluxo. Né? Eu acho que está mais do que na hora do executivo elaborar um plano, elaborar um projeto, para que isso seja colocado em prática no futuro. Né? Eu acho que deveria estar alguma coisa no PPA relacionado a isso. Pelo que a gente percebeu, não está nada. Né? Até como foi falado, não existe solução para isso. Né? Eu acho que a gente não pode desistir assim. Né? Se não existe solução, aos nossos olhos, né? Mas a gente tem que procurar. Às vezes existe aquele fiozinho ali para você puxar e você vai encontrar a solução ali. Né? Eu posso falar isso porque eu sou formado em ciência da computação. Muitas vezes a gente ia fazer um programa, nos decodificar os códigos. Naquele momento a gente não conseguia. A gente falava assim, eu vou desistir. Não. Passava um tempo, a gente refletia melhor, pesquisava mais e achava a solução. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, partir para esse princípio. Não existe solução a partir do momento que a gente desiste. Aí existe, não existe solução. Então, não pode desistir. Né? Essa ponte, como foi citado pela vereadora, até foi citado pelo representante executivo aqui, ao meu ver, vai ajudar? Vai. Mas não vai resolver o problema. A gente tem que pensar no futuro para resolver o problema. Por isso a importância desse plano, a importância desse projeto. Né? Eu espero que isso ainda aconteça, seja elaborado nesse governo um projeto para que seja colocado em prática no futuro. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pela participação de todos na audiência pública. Fiquem com Deus.
Vereador Adélcio.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, guarda municipal, população, meu muito boa noite. O que me traz aqui mais uma vez nessa tribuna é sobre a expansão urbana que está para ser vir para essa Câmara para nós ser votada. Claro que precisa ser votada e a cidade necessita dessa regulamentação. O que me preocupa que, como o Maurinho disse, sempre a gente está correndo atrás da necessidade do município. A administração, todas que passaram, nunca tiveram um pensamento de planejamento para o futuro. Então, vai precisar fazer a urbanização, porque o plano diretor vence agora no final do ano. Então, nós temos que fazer o plano diretor, porque vem do governo federal e tem que ser feito. Só que eu andei pensando e vai trazer algum transtorno também para o nosso município. Os lotes vão ser regulamentados. E com essa crise, tem muitas pessoas que vão vir para a nossa cidade. Será que a nossa cidade tem capacidade de comportar mais pessoas? Nós temos problema na saúde, nós temos problema na área da segurança. E os lotes, mais na periferia, vão ser lotes mais baratos. E com certeza virão mais pessoas morar no nosso município. E teve numa sessão, não me recordo agora, não que a gente seja preconceituoso, mas nós como agente público deve ter todo o cuidado, toda a preocupação, porque a nossa cidade tenha um bom comportamento, porque as pessoas que moram na cidade possam ter um ambiente bom de moradia. Mas há o perigo, como o doutor Daniel falou, da favelização. Porque na cidade está quase impossível das pessoas sobreviver. A extensão urbana ela sendo aumentada, os lotes vão ser mais baratos e vai vir muitas pessoas para o nosso município. vai, o que, que vai acontecer? Não que nós queremos fechar nosso município para outras pessoas. Eu quero deixar bem claro que, se, enquanto não tiver um planejamento 5, 10 para 15 anos, esse município vai sempre sofrer. Porque nós estamos correndo sempre atrás do prejuízo. Desculpe os demais administradores que administraram esse município, quando a gente vem aqui não é para criticar, mas é para procurar achar uma solução para que esse município possa ter o seu desenvolvimento. É um país, aliás, é um município bom de se viver. Mas enquanto não tiver um político que planeje para 5, 10, 15 anos, nós sempre estaremos correndo atrás do prejuízo. Claro que eu também sou favorável à expansão urbana, mas o que me preocupa é aquilo que ela vai trazer para o município. Questão de saúde, questão de segurança, trânsito. Então, há uma preocupação. Fica uma interrogação aqui no ar para nós, vereadores, pensar como a gente vai agir. Nós somos agente público, nós recebemos para isso, nós temos que nos organizar para melhor fazer que a nossa cidade funcione. Mas não dá mais, gente, para correr atrás do prejuízo. Pelo amor de Deus, que um prefeito ele faça um planejamento. Porque sempre vem na última hora. Faz, senão não vai ser mais verba do governo federal. Isso não dá mais. O município, o gestor que age dessa maneira, sempre a cidade vai regredir e não vai ter um progresso. Porque ele não vê o futuro. Ele olha somente para o presente, ainda correndo atrás do prejuízo. Isso só. Muito obrigado a todos.
Vereador Wagner.
Boa noite a todos, excelentíssimo presidente, vice-presidente, imprensa, autoridades, população presente. O que me traz aqui nessa noite é sobre a audiência pública que foi realizada aqui e queria aproveitar para falar o meu descontentamento pela pouca participação dos munícipes. Era o momento certo para as cobranças, porque todos os responsáveis de cada setor estavam aqui sentados. Nesta ocasião, eu optei por estar sentado ali, porque vereador é a voz do povo. E sentado com o povo, às vezes, nós temos uma outra visão de quem está aqui sentado. Né? Então, era isso que eu queria... espero que entendam o meu lado, o meu ponto de vista. E acredito que deveria estar lotada essa casa. Porque nós, vereadores, eu como senhores e senhoras, somos muito cobrados pelo povo. Nas ruas, né? Telefonemas. E como que numa noite tão importante eles não vêm? Era isso. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, prensas, colegas, amigos aqui presentes, povo, população, boa noite. Bom, logicamente que a gente não vai conseguir mudar isso aí, nosso município, de uma noite por dia. E a gente, eu sei que cada prefeito que entra, ele tem a sua preocupação. Um prefeito, ele não entra ali no quando é eleito, a preocupação dele é com o município. A gente vê, porque a gente tem acompanhado, cada um ali, o dia a dia, você vê que indo para São Paulo, atrás de secretário de uma coisa, secretário de outro. Infelizmente, a situação que nós estamos enfrentando hoje, que está nos trazendo esses problemas. Problema de falta de verba, está vindo umas emendas do federal, estadual, nem se fala. Né? Então, eu acredito assim, que o nosso município, com essa expansão urbana que vai ter agora aí, logicamente que é muito preocupante. Muito preocupante porque nós já temos assim, uma visão do que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor ali no bairro do Jurupará. O que aconteceu no bairro Jurupará? Ali entrou um loteamento clandestino ali, o homem vendeu um terreno lá e começaram a picar. E o que tem de pessoas de Votorantim que mora ali, formou ali, está uma vila. Acho que vocês, alguém, eu já fui lá para ver isso daí. Nossa, é uma vila. Ela perde pouco lá para Vila Moraes. O tanto de casa, vá lá ver. Agora é em cima da gente. Para quê? Coloque água, coloque luz, né? Que jeito? Você está tudo irregular, você está tudo, tudo na justiça aquilo lá. Não é verdade? Então, não, então isso é muito preocupante. O que a prefeitura tem que fazer é colocar a fiscalização em cima disso aí, para que não tenha mais, procurar ir em cima do loteamento clandestino, para que não tenha mais, porque a pessoa que vem de fora, é lógico que a pessoa compra aí um alqueire de terreno, ele dá, eu não vou dizer quantos lotes dá, mas dá uma imensidão de lote, e vende aí a 5 mil reais, 10 mil reais, ou 10 mil reais aí, 5 mil reais um lote, aí ele vem ali, faz sua casa e pronto. Então, isso que nós vamos ter que tomar muito cuidado. Agora, com essa expansão urbana, é pior ainda. Não, aqui já é expansão, aqui nós podemos fazer, não sei o quê, aí é pior. Então, eu acho que nós temos que se cobrar os fiscais, o executivo, né, para que bote fiscal na rua, para trabalhar, para tomar cuidado com esse tipo de coisa, senão vai haver uma invasão. Com certeza. A situação lá para fora está pior do que aqui. Certamente que, olha, eu vi uma estatística que 80% da população de São Paulo quer sair de São Paulo. Agora, você imagina para onde vai isso, pessoal? Vai vir para o nosso lado. E isso é, e depois ali vem, não vem só pessoa boa. Vem pessoas decentes, mas também vem pessoas que se tornam até um perigo. A segurança, já não temos segurança. Não é verdade? A estrutura de Piedade não vai aguentar isso aí. Não vai aguentar porque o hospital não está preparado para aguentar esse tipo de coisa. Educação também não está. Não tem nada. Então, é preocupante. Vocês têm razão, vereadores. Vocês têm razão que é preocupante, esse problema é um problema sério. Um problema sério porque nós estamos vendo que estamos sendo... E também não é só, deixa eu só explicar para vocês que não é só também o loteamento clandestino. Tem loteamento aqui. O que aconteceu ultimamente? O que deu para sentir na questão da imobiliária? Que deu para ver isso daí... O pessoal de Sorocaba, porque hoje, você sair de Piedade para ir trabalhar em Sorocaba, é muito mais fácil sair de lá da Castelinho, lá daquele lado do Sorocaba, para chegar no centro. Você demora mais vindo de lá para chegar no centro de Sorocaba do que você sair daqui para trabalhar em Sorocaba. Então, o que está acontecendo? Lote aqui é mais barato que Sorocaba, você vai comprar um lote em Sorocaba, paga 200 mil. Aqui você compra por 180 mil, um lote. Então, tudo isso daí está fazendo... Também que venha pessoal de alta renda comprar terreno aqui em Piedade e construir sua casa para poder trabalhar em Sorocaba. Então, a estrutura nossa não vai suportar isso daí. Não vai suportar. Então, nós vamos ter que tomar, mesmo assim, uma providência. Agora, quanto ao trânsito de Piedade, até o vereador aqui falou... É preocupação, mas só que eles estão fazendo, estão tentando. Até mandei um requerimento, eu não sei se vocês concordam comigo, eu mandei um requerimento pedindo, dando uma solução, o seguinte, aquela rua que desce lá, o cemitério, ali, eles acho que entenderam, porque já havia uns tubos lá, e pelo jeito que vão mexer ali, eles vão abrir aquilo ali. para que o pessoal que vem de Itapiraí, o pessoal que vem lá do Turvo, o pessoal que vem lá do bairro do Miguel Russo, toda aquela zona de Pilar, de Talo Pilar ali, eles descer direto por aqui e já cair no centro. Né? Eu acho que vai aliviar bem. E não precisa passar aqui nessa, ali na rotatória. Então, eu acredito que se abrir essa rua aqui e fazer uma avenida, uma rua bem feita ali, porque agora não tem condição, né? Agora ninguém vai. Então, eu acredito que vai dar hoje, porque daí o pessoal já cai aqui direto no centro. Né? Então, eu acho que vai ser um meio muito, já vai aliviar um pouco a situação. E a nossa marginal certamente vai ter que fazer um asfalto mais, com espessura mais grossa, porque senão não vai aguentar. Já não está aguentando, porque já tem caminhão que passa aqui e vai embora muito carregado e passa no centro, na marginal aqui. Isso a gente tem reparado. Agora, o que, que eu acho? Eu, na minha opinião, porque nós, vereadores, se vocês têm ideia, eu tenho ideia, nós precisamos levar nossas ideias para o prefeito, não esperar só dele também, não. É fácil subir aqui na tribuna e ficar falando, mas também nós também temos cabeça para agilizar esse tipo de coisa. Se nós temos uma coisa boa para o município, nós não podemos fazer, porque nós não temos estrutura para isso, para fazer a Câmara, não tem poder para fazer para isso. Mas o Poder Executivo tem. Mas aí o que tem que fazer? O vereador tem que ir até ele e explicar, conversar com ele.
O senhor permite uma parte?
Pois não.
Quando eu fui na tribuna, eu citei, por quê? Esse plano tem que ser feito para uma pessoa, para um especialista. É fácil da gente dar palpite, a gente falar assim, se a gente abrir uma rua ali, abrir uma rua aqui, mas o que acontece? Às vezes o gargalo muda. Teria que ter um especialista no trânsito. Somente o especialista em trânsito poderia realmente fazer um plano maior, né? Um projeto maior. Porque a gente fazer sugestão é fácil. Pode ser que ele acate, mas isso não tem um bom resultado. Né? Então tem que ter um especialista. O especialista, ele estudou. Ele fez vários anos de faculdade para realmente analisar melhor o trânsito. Imagina como é o trânsito de São Paulo. Foi um especialista que fez. Temos problemas lá? Tem problemas. Sorocaba? Tem problema? Tem problema, mas foi um especialista que fez. Pensando melhor nas rodovias de acesso, melhor no fluxo dentro do centro. Né? Existem lá momentos de semáforo que ele regula. Por quê? No período da tarde é mais fácil você sair do centro de Sorocaba do que você entrar. Por quê? O pessoal que está ali está todo mundo saindo para fora. De manhã, o fluxo é para dentro. Então, quem fez isso? Foi um especialista.
Tá certo. Obrigado.
Obrigado pela parte.
Então, é o seguinte, veja bem. Eu concordo, sim. Que tem, não é um especialista, tem que ser engenheiro de trânsito. É um engenheiro que tem que vir. Como até por sinal, veio um engenheiro de São Paulo e fez aquela porcaria lá em cima, lá naquele farol lá, que não adiantou nada. Então, veja bem para você ver como é que funciona a situação. Então, não adianta. Às vezes, mas tudo isso... Tem que começar, às vezes, se a gente tem uma ideia boa, isso daí não custa nada, ninguém vai parar, não custa, não precisa. É só chegar lá e falar, olha, prefeito, o negócio é o seguinte, o que nós vamos fazer? Pode reunir todos os vereadores, vai um pacote lá em cima, vai todos os vereadores em cima lá e aperta o prefeito. Aperta, porque, só para concluir, vai dar meus 10 minutos, mas tem um minuto aí. Então, eu acho que vocês estão com razão, mas só que a razão, se tiver uma mobilização, e essa mobilização tem que partir também de nós aqui, cobrar. É o que nós temos que fazer, gente. Não é verdade? Se vocês falarem para nós, hoje nós vamos falar com o prefeito, você pode marcar para mim uma audiência com o prefeito, uma hora com o prefeito? Falei, claro, vamos lá ver o que é a pauta para nós ir falar lá, que nós vamos falar assim. Isso não tem problema nenhum. O que nós não podemos é, às vezes, nós ficar falando aqui, falando, porque daqui não chega até lá. Então, nós temos que falar aqui, mas também correr lá e avisar, olha, prefeito, ontem nós falamos mal de você lá, ontem nós... porque a coisa não está bonita. Isso aí tenho essa capacidade de chegar e falar para ele. Né? Então, eu acredito que cada um dos vereadores estão com bom com bom ajuda, com bom sentimento de ajudar o município. E isso daí, para nós, ajuda muito. Tá bom? Contamos com vocês. Obrigado. Marli Godinho, por favor.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, mesa aqui constituída, população presente, imprensa, meu boa noite. Eu venho também usar essa tribuna na mesma direção. Eu acho que hoje foi muito pertinente toda essa preocupação de todos nós, vereadores, com essa questão que destacou muito bem o nosso vereador Adélcio, a preocupação da expansão urbana. Só que é um desafio para todos nós sabemos disso, né? Que é necessário, como o nobre colega falou, mas é necessário realmente esse planejamento. E eu queria destacar aqui que, quando foi falado também o nosso presidente, que tem que haver fiscalização, e isso é verdade. Então, a gente faz leis aqui, nós aprovamos as leis, mas é necessário realmente que a fiscalização aconteça, porque senão nem o próprio, vamos dizer assim, que nós votamos aqui, vai acontecer se não haver fiscalização. Então, a gente aprova a lei está pronta, mas quem fiscaliza? Então, é necessário realmente a fiscalização. E eu queria destacar também que o problema da política hoje no nosso país é uma questão de sistema, é o sistema que é errado. Por quê? Não são as pessoas, nós estamos aqui com muita boa vontade de trabalhar o melhor possível para o nosso município, mas o sistema é terrível. Por quê? Porque, às vezes, aquilo que a gente pensa não acontece. Então, é muito valioso aquilo que o nosso nobre vereador Adélcio falou. O que acontece hoje no sistema político do nosso país? Se muda de 4 em 4 anos. Não tem um planejamento para o nosso país de 50, 100 anos, como a gente vê em outros países desenvolvidos. E isso acontece trazendo para nós, na nossa cidade. Cada 4 anos se faz um plano de governo. Mas não se faz um planejamento de 5, 10, 15, 20 anos. Então, vem outro prefeito daqui 3 anos, muda-se tudo de novo. Isso. Então, o que está acontecendo? Isso já vem de cima. Não é só na nossa cidade. Então, o que nós temos que pensar? Que a nossa política ela tem que ser melhorada, né? Que a nossa política ela tem que ser transformada, porque se cada 4 anos vem alguém e muda tudo, tudo que a gente planeja aqui não acontece. Então, tudo isso que foi levantado hoje, a gente não está aqui somente falando mal da administração, pelo contrário, o presidente também está correto na fala dele, que nós também estamos aqui para contribuir com as nossas ideias. E também, claro, com engenheiro de trânsito, não só o trânsito, mas em outras áreas, mas nós estamos dispostos também, acredito eu, que todos nós, para nós ver a nossa cidade, com certeza, melhor. Eu acredito.
Seria, se permite, uma parte?
Pois não.
Eu acho que é cultural do Brasil, de nós brasileiros, o imediatismo e desfazer aquele outro que está fazendo. Nós não temos continuidade, tanto na administração pública como na privada. Nós não temos continuidade. Eu acho que você é melhor do que o outro, então tem que ser do meu jeito. Mas a lei de responsabilidade fiscal hoje, a 101/2001, ela traz uma certa estabilidade. Falta um planejamento para ser continuado. Que é o que está faltando, um planejamento para ser continuado. Então, se for cumprido a lei de responsabilidade fiscal, cumprido o que diz a Constituição, ela é bonita, dá para você ter um planejamento a longo prazo.
Certeza. Então, eu venho só reforçar aí. Não é questão de falar mal, ninguém aqui está querendo fazer algo por maldade. mas eu vejo que é necessário um planejamento mesmo. Não só, como disse o nosso nobre vereador aqui, o Adélcio, não só na expansão urbana, mas seja em todas as áreas da educação, da saúde, da agricultura, a gente precisa ter essa preocupação, sim, de colocar as nossas ideias e também lutar para que seja feito planejamento de anos. Não trocando de política, a gente pensa, o que será que esse prefeito vai fazer? Veio a prefeita, o prefeito, o que será que ela vai fazer? Não, ela tem que dar, seja quem for, dar continuidade daquilo que a gente quer o melhor, né, para a nossa cidade. Boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, eu consulto, senhores vereadores, se dispensa o intervalo de 15 minutos. Sim? Então, passamos para a ordem do dia. A ordem do dia... Acho que o projeto está aí. A ordem do dia é o projeto de lei número 41/2017, da autoria do Executivo, com as emendas dos vereadores, que dispõe sobre a construção, a reconstrução, conservação de muros, calçada e das outras providências. Esse projeto já foi lido. Senhores, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e os pareceres das comissões.
Emendas propostas pelos presidentes das comissões de Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei número 41/2017, que dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de muros e calçadas da outras providências. Reunião realizada na sala da presidência da Câmara, onde estiveram presentes a maioria dos vereadores e os servidores da Prefeitura, o senhor Caio e a senhora Damila, que prontamente atenderam a solicitação dos vereadores no sentido de elucidar eventuais dúvidas existentes sobre o projeto e epígrafe. Na reunião foram aventadas algumas emendas que, se viáveis e legais, seriam apresentadas pelos presidentes das comissões de Justiça, Redação e de Obras e Serviços Públicos. Desta forma, propomos, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 148 da Resolução 1/2005, as seguintes emendas. Artigo 148. Emenda é a proposição apresentada como assessoria de outra. Parágrafo 1º. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. Emenda número 1. Modificativa. Altera o caput do artigo 3º. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Todo o proprietário ou possuidor do terreno edificado ou não, situado na área urbana do município de Piedade, Estado de São Paulo, inclusive as pessoas jurídicas e direito público, são obrigados a... Justificativa. Com a proposição da emenda, procuramos corrigir falha na redação, uma vez que, da forma que havia sido redigido o artigo, ele não fazia distinção entre área urbana ou rural. Emenda 2. Aditiva. Acrescentamos inciso 3º. No artigo 3º, o artigo 3º, todo o proprietário. Inciso 3º, o calçamento padrão do piso limitar-se-á à zona central do município. Justificativa. A emenda tem por objeto limitar a implantação do piso padrão NBR-9050 somente na zona central, uma vez que será necessário a realização de estudos técnicos de viabilidade e um levantamento socioeconômico dos proprietários e possuidores de imóveis localizados nas áreas mais periféricas e principalmente na zona de expansão urbana, que será para que só então o piso seja implantado em toda a área urbana do município. Emenda 3, supressiva, suprime a linha A e o inciso 17 do parágrafo 2º do artigo 5º. O artigo 5º, a construção, reconstrução, manutenção e a conservação, suprimido o artigo 17A, suprimida. Justificativa. Entendemos que antes de se criar leis que permitam a ampliação de penalidades aos cidadãos, nossa função como agente público é o de dar condições para que eles, principalmente os de baixa renda, possam cumprir a legislação, ou seja, que o Executivo encaminhe projeto de leis destinado um local apropriado para o depósito de poda de vegetais, entulhos de construção civil, descarte de móveis e eletrodomésticos e congêneres nos moldes do que são aplicados na cidade de São Paulo, ecopontos em nossa região ou de cidade limpa. Outra preocupação é que se não for criado um local específico para o depósito desses materiais, os moradores, por falta de opção, passem a depositá-los em qualquer terreno, podendo causar um efeito contrário ao desejado. Cabe destacar que esses dispositivos afrontam a Lei Municipal 2865, de 30 de junho de 1997, que estabelece normas para coleta de lixo no município da Outras Providências. Anexo, razão que suprimimos a linha A e o inciso 17. Emenda 4, modificativa e aditiva. Transforma o parágrafo único em parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º do artigo 9º. Artigo 9º. Ficam os proprietários ou possuidores. Parágrafo 1º. Após transcurso do prazo de que trata o caput do presente artigo. Parágrafo 2º. Estão excluídos do disposto no caput os proprietários ou possuidores de imóveis localizados nas vias públicas onde apresentem declive 30% ou mais graus. Justificativa. Ocorre que a Lei Municipal 3944, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre normas de parcelamento do solo no município de Piedade e da Outras Providências, diz em seu artigo 3º, inciso 8º, que em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, é proibido o parcelamento do solo, portanto, é necessário, principalmente em locais já construídos, que haja um estudo de viabilidade técnica por parte do Executivo em que procure apresentar soluções aos proprietários. A emenda 5, modificativa, altera a redação do artigo 18. O artigo 18 passa a ter a seguinte redação. Artigo 18. A presente lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativo, esse prazo é necessário para que seja dado ampla publicidade e possa proporcionar aos munícipes condições de adequação à nova lei. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2017. Daniel Dias de Moraes, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Jorge Souza Biscaia Júnior, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7089-2017, Projeto de Lei 41-2017. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente Projeto de Lei e às emendas propostas pelas Comissões da Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Ordem e Serviços Públicos. Obras e Serviços Públicos, Sala das Comissões 9 de 11 de 2017, Daniel Dias Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente, Alex Pereira Silva, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, processo 7089-2017, projeto de lei 41-2017. Após a devida apreciação em consonância com a prerrogativa desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei e às emendas propostas pelos presidentes da Comissão de Justiça e Redação, Comissões de Obras e Serviços Públicos, Sala das Comissões 9 de 11 de 2017, Jorge Souza Biscaia Júnior, presidente, José Nelo Xavier Lemes, vice-presidente, Samuel de Oliveira Gamães, membro.
Bom, nesse momento, o projeto de lei, né, aqui está embaixo, aqui, né? Primeiro, vamos colocar em discussão e votação a emenda do projeto número 41-2017. Em discussão, a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação a emenda número 1. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, o que for contra, se levante. A emenda número 1, aprovada por todos os vereadores. Em discussão, a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, eu coloco a emenda número 2 em votação. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 2, aprovada por todos os vereadores. Em discussão, a emenda número 3. Não havendo quem queira discutir, eu coloco a emenda número 3 em votação. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 3, aprovada por todos os vereadores. Em discussão, a emenda número 4. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação a emenda número 4. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 4, aprovada por todos os vereadores. Coloco em discussão a emenda número 5. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação a emenda número 5. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 5, aprovada por todos os vereadores. Ah, vai discutir? Discutir o projeto de lei, qual é o número? Agora vamos voltar ao projeto de lei. Em discussão, o projeto de lei do número 41/2017.
Sentido, senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, senhoras presidentes. Hoje, todos nós estamos falando em planejamento. Vejam, senhores vereadores, senhoras presidentes, traz aqui na discussão é o famoso, como disse o nosso vereador Mauro, o famoso puxadinho. Visa os dois projetos, já adiantando o 41 também, e os 46, que se talvez foi retirado da pauta, mas veja bem, o Estatuto da Cidade é uma lei federal, ela foi votada em 10 de julho de 2001, são 17 anos, passaram-se prefeito Rubens Caetano, depois Tadeu de Rezende novamente, depois Jeremias, Maria Vicentina e voltou Tadeu. 17 anos para ser regulamentado o Estatuto da Cidade para vigorar em nossa cidade. Ela traz uns pontos aqui para nós, até ser alertados dentro do projeto de lei, que a lei federal ela não está sendo revogada. Jamais pode o município revogar a lei federal. Ela está se adequando a determinadas coisas. Mas uma das coisas que me traz aqui é o artigo 2º da lei. Se nós pegarmos o inciso 6, ordenação e controle do uso do solo. Então, as calçadas é um controle de uso do solo, né? Porque eu vou usar o que é meu, eu não posso usar o passeio público para me fazer minha garagem. Então, está dentro da... Retenção, por exemplo, no outro projeto de lei, retenção do imóvel especulativa, de forma especulativa, a instalação de empreendimento de atividade que possa funcionar como polo gerador de tráfego, nós falamos muito de tráfego, então seria a construção, por exemplo, irregular. Se nós pegarmos a letra A, ainda do artigo 2º, que é utilização inadequada dos imóveis urbanos, utilização inadequada dos imóveis urbanos e a retenção especulativa, nós voltamos ao mesmo projeto e voltamos ao outro projeto. Eles quase que se casam os dois projetos dentro do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que está sendo regulamentada nesses dois projetos. Se nós pegarmos o inciso 15 do artigo 2º, o inciso 15 do artigo 2º, ele vai dizer para nós: simplificação com vistas a permitir a redução de custos. Simplificação na redução de custos. E se nós formos mais na frente ainda, nós vamos ver a notificação, segundo o que falou o assessor jurídico, não, aliás, não foi palavras dele, foi palavra da nossa arquiteta, da Mila, ela, acho que foi infeliz dizer para nós, que está todo mundo com a notificação na mão, já para notificar os proprietários, para regularizar dentro desse projeto. O projeto é bom, tem que ser regulamentado mesmo nas ruas da nossa cidade. Mas diz aqui, no artigo 5º, a lei municipal especifica para a área incluída no plano diretor determinar, por exemplo, os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a um ano a partir da notificação para que seja protocolado projeto ao órgão municipal competente. Então, a partir de um ano, ele pode apresentar o projeto. É notificado, não pode ser de imediato. Por isso que eu vou ter que fazer minha calçada agora, derrubar a calçada agora, e vou ter que refazer. Inciso 2. A partir da aprovação do projeto para iniciar as obras. A partir da aprovação das obras para iniciar as obras. Isso que o vereador Mauro falou, no famoso puxadinho, que nós estamos acostumados a fazer muito puxadinho, joga para outro projeto que foi retirado da pauta, me pedir com carinho que a Comissão de Obras e o presidente Jorginho dessem uma olhada com carinho, porque, veja bem, ela explicou para nós o famoso puxadinho, que eu vou apresento o meu projeto na prefeitura, meu projeto foi aprovado. Tudo bem, construí 100 metros da minha obra. Aí passou um tempo, eu dou uma descuidada e faço o puxadinho. Vou fazer um quartinho ali, o famoso puxadinho. Só que hoje nós temos o georreferenciamento por satélite, é fiscalização, a prefeitura está atenta a todos esses detalhes. Então o projeto é bom, o projeto, ele há necessidade, se nós queremos ter uma cidade turística, trazer investimentos para o nosso município, há sim de ser regulamentado, a lei federal, mas ela não invalida a lei federal. A lei federal prevalece. Então, nós temos o Estatuto da Cidade. Nós temos que fazer um casamento dos dois aí, quando foi feito os nossos projetos encaminhados à prefeitura, ver se não está um tentando engolir o outro. Então, você também tem que estar atento com os nossos munícipes. Era só, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto de lei em... O que é? Não havendo quem queira mais discutir, coloco o projeto de lei em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. O projeto de lei com uma emenda serão encaminhadas às comissões de justiça e redação e para a confecção da redação final. Informo, senhores vereadores, que o projeto número 46/2017, que estão sendo retirados de pauta, informa as comissões de obra e serviço público. Terão um prazo de 5 dias para emitir os pareceres, conforme especifica no parágrafo 5º, no artigo 164 do Regimento Interno desta Casa. Não havendo mais nada, e nem vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejamos a todos uma boa noite e declaro encerrado essa sessão.